Bom dia a todas e todos, cumprimentando a senhora Conceição, conselheira Conceição Figueiredo, igualmente os demais conselheiros Joseninhas França, conselheiro Rodomarque Nascimento, conselheiro corregedor Eduardo Dávila, estendendo os cumprimentos também ao secretário-geral Dr. Etélio Carvalho e a todos os servidores de que dão suporte necessário para a efetivação dessa reunião do Conselho Superior. Obviamente que eu estou substituindo o Procurador-Geral Machado Neto, que se encontra em Macapá, a serviço da instituição, participando da reunião ordinária do CNPJ. Macapá, Amapá. E a eleição é presencial e obrigatória, tá entendendo? É porque a atual... Ah, é, veja bem. É no extremo norte. Bom, então, dando seguimento à nossa reunião, e consta no item 1.1. E eu, existindo quórum legal, declaro por conseguinte, instalada, e antes de instalar, com a observação do conselheiro Rodomarque Nascimento, estou submetendo a pauta anterior da quinta reunião ordinária realizada no dia 24 de março do corrente ano. Alguma objeção dos senhores? Então, devidamente aprovado. Havendo colegrado, já declaro instalada a sexta reunião ordinária do Conselho Superior do Ministério Público, da data de hoje, 7 de abril de 2022, às 9h20 minutos. Na ordem do dia, consta no item 2.1, apreciação do pedido de remoção pelo critério de merecimento da vaga alusiva ao cargo de promotor de justiça da primeira promotoria de justiça de Nossa Senhora das Dores. Eu quero ressaltar que o relatório desse procedimento foi da lavra do conselheiro suplente, Dr. Celso Leão. Daí que eu faço a indagação à conselheira titular do gabinete, doutora Conceição Figueiredo, se ratifica o relatório apresentado pelo doutor Celso Leão.
Eu gostaria de saudar todos, os conselheiros presentes, na pessoa do colega e amigo Dr. Ernesto Anísio Azevedo de Melo, subprocurador-geral, que hoje preside a sessão do Conselho Superior, em virtude da viagem de votos obrigatórios do nosso procurador-geral, que ele pelo menos faça nessa ida ao norte, tão longínquo e difícil, que eu já fui também, proveito dos peixes bons que tem lá, porque realmente Amapá é uma cidade, é uma região difícil, no norte para ser atingida, mas tem peixes, não sei se vocês já conhecem, quebrando um pouco o protocolo, maravilhosos. Passei 15 dias. 15 dias. Saúdo ao nosso secretário, do conselho, doutor Etélio, os conselheiros, ao corregedor, a equipe toda do Ministério Público que nos dá suporte para a realização dessa audiência. Retornando de férias, eu estive ausente por alguns dias, encontrei, como sempre, seja com o doutor Celso ou o doutor Rodomarques, todos os procedimentos devidamente em dias adequados, inclusive esse que é análise de apreciação para remoção. Então, eu encampo inteiramente o relatório que foi apresentado pelo Procurador de Justiça Celso Leó, habilitando o promotor de justiça Solano Lúcio de Oliveira Silva, por ser ele do primeiro quinto. Se os senhores entenderem necessários, eu estou aqui com o relatório aberto, eu faço a leitura. Eduardo. Momento.
Minha parte também.
Dessa forma, tendo sido dispensado o relatório, se encontra habilitado, porque não houve remanescência de lista, nem houve alternância, e por ele ser do quinto mais antigo, o promotor de justiça Solano Lúcio de Oliveira Santos, Silva, desculpem, habilitada a concorrer à remoção pelo critério de merecimento para a primeira promotoria de justiça criminal de Aracaju. Desculpe, foi Celso que botou. Primeira promotoria de justiça. Primeira de justiça, não é criminal. Primeira promotoria de justiça
no Nossa Senhora das Dores.
Da entrança inicial, desculpem. Porque eu postou aqui e aí eu recortei sem pensar. Foi meu.
Então, veja bem.
Considera, doutor.
Doutor Solano. É candidato único em função de único que pertence ao primeiro quinto. Veja bem, então, todos, então, por unanimidade, foi reconhecido o relatório. E a indicação de doutor Solano, veja bem, e eu coloco em discussão, está entendendo? Veja
votação,
bem, a votação, discussão e votação.
Isso,
gabinete
exatamente.
Um, por ordem. Não, gabinete 1, doutor José Dias. Não, ainda vai mudar.
Nós não mudamos ainda, não.
Ah, não? Não. Só deliberamos que no próximo
é.
Será assim.
Não.
Para não ter essa confusão. Será por idade, doutora
Conceição? Hein? Será por idade. Por quê? Você está falando comigo?
No colegiado.
É, no colégio.
Ainda fala comigo.
No colégio de procurador.
Não vamos revelar a idade de ninguém.
O Eduardo ainda fala comigo.
Não, eu provocaria do fato, doutora Conceição.
Sim.
Pronto, então vamos cumprimentando a todos na pessoa do doutor Ernesto, procurador em exercício e presidente desse egrégio conselho, cumprimentando o secretário, nosso amigo, e os demais conselheiros, doutor Rodomarco, doutor Eduardo, doutora Conceição, que estava já com saudade, Vossa Excelência, há tão pouco tempo, mas viajando, postando fotos com seu filho num lugar
tão bonito.
América,
né?
Latina, por aí.
Obrigada, doutor José Nilo.
Mas merecido, né? Bem merecido.
Muito merecido.
Obrigada.
Eu estou também analisando o mérito, todos os requisitos objetivos que faço constar no meu voto. E sendo ele o candidato único, eu estou escolhendo de forma final o nome do doutor Solano Lúcio de Oliveira Silva para remoção por merecimento para a primeira promotoria de justiça de Nossa Senhora das Dores, depois de haver analisado todos os requisitos objetivos necessários e onde faço o registro da sua atuação lá em Janambaúba, uma comarca difícil, com muito trabalho, já fui promotor de justiça lá também. E ele vem desempenhando, na verdade, o seu trabalho com zelo e merece, e é merecedor por preencher todos os requisitos objetivos a essa promoção, a essa remoção. Então, senhor presidente, eu voto na escolha do nome do doutor Solano Lúcio Lopes.
Excelentíssimo senhor doutor Ernesto de Azevedo Melo, um indigno presidente em exercício deste colendo Conselho Superior do Ministério Público, excelentíssimo senhor doutor Eduardo Dávila, digno corregedor-geral do nosso Ministério Público de Sergipe, eminente conselheira doutora Conceição Figueiredo, meus cumprimentos cordiais de sempre, meu respeito e atenção a Vossa Excelência, meu caríssimo colega conselheiro titular, doutor José Nias.
Obrigado.
Que honra esse conselho. Eminente promotor de justiça, doutor Etélio Prado Carvalho Júnior, secretário deste conselho, secretário-geral do Ministério Público, minha saudação. Estendo os meus cumprimentos aos servidores e servidoras que nos auxilia nesta reunião, senhores conselheiros. Tenho um voto impresso, mas vou tentar sintetizá-lo nesta reunião. Trata-se de processo de remoção pelo critério de merecimento para a primeira promotoria de justiça de Nossa Senhora das Dores, de entrância inicial, regido pelo edital número 2/2022, publicado no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público de Sergipe, sob número 1457, datado de 3 de março de 2022, em que houve a inscrição de 6 promotores de justiça na ordem seguinte: Dr. Solano Lúcio de Oliveira Silva, posicionado no 1º/5º da lista de antiguidade. Bruno Melo Moura, ocupante do 2º/5º da lista de antiguidade. Ricardo Machado Oliveira, integrante do 2º/5º da lista de antiguidade. Rosane Gonçalves dos Santos, integrante do 2º/5º da lista de antiguidade. Flávia Franco do Prado Carvalho, posicionada no 4º/5º da lista de antiguidade. E, por último, a doutora Márcia Jaqueline Oliveira Santana, ocupante do 4º/5º da lista de antiguidade. O excelentíssimo senhor conselheiro relator suplente, doutor Celso Luiz Doria Leó, após examinar os documentos encartados nos autos e analisar a regularidade procedimental de todos os atos praticados, apresentou o relatório, concluindo pela habilitação apenas do promotor de justiça, doutor Solano Lúcio de Oliveira Silva, o qual foi ratificado nesta reunião pela conselheira titular, doutora Maria Conceição de Figueiredo Hollenberg. O candidato Solano Lúcio de Oliveira Silva ingressou na carreira do Ministério Público em 17/11/2006. Atualmente é promotor de justiça titular da promotoria de Umbaúba e ocupa a 4ª posição na lista de antiguidade, integrando o 1º/5º mais antigo, não tendo sido removido por permuta no período de 2 anos anteriores à elaboração desta lista. Segundo o relatório de fase instrutória complementar, elaborado pela Corregedoria Geral do Ministério Público, o promotor de justiça, doutor Solano Lúcio de Oliveira Silva, cumpriu suas obrigações funcionais relativas às comunicações obrigatórias, não sofreu punição disciplinar no ano anterior ao requerimento de remoção e recebeu elogios em razão de atuação em cooperação com o CAOP dos Direitos à Educação, bem como pelo trabalho executado no auxílio prestado à Corregedoria Nacional do Ministério Público na correção do Ministério Público de Roraima. Segundo o relatório gerencial MPJUDE, o candidato apresentou expressiva movimentação no período de 15/3/2021 a 15/3/2022, onde foram, doutor Ernesto, executados os seguintes movimentos: 2.925 trâmites judiciais, 198 procedimentos extrajudiciais devidamente registrados no nosso PROEGE, e no sistema de controle processual do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, recebeu 3.279 processos e foram devolvidos 3.206, todos com manifestação do candidato, restando apenas, doutor Josenias, um residual de 73 processos em seu gabinete. Destaque-se ainda a sua atuação em demandas com relevância social, a exemplo de ajuizamento de ações civis públicas, objetivando a responsabilização de agentes públicos que descumpriram o Plano Nacional de Operacionalização e Vacinação contra a Covid-19, que foi o clássico do fura-fila por parte do prefeito e alguns secretários. Ajuizou ação de improbidade administrativa decorrente da operação antidesmonte, ajuizada em face do ex-prefeito de Umbaúba. Ajuizou ainda ação civil pública pleiteando a resolução de problemas no abastecimento de água no povoado Barrinha, município de Umbaúba, em razão de obras da Companhia de Saneamento de Sergipe Deso. Ressalto também que, por ocasião da última correção ordinária realizada pela Corregedoria, doutor Eduardo, o candidato obteve conceito ótimo. Em sendo assim, senhoras e senhores conselheiros, voto pela indicação do promotor de justiça, Dr. Solano Lúcio de Oliveira Silva, na lista de merecimento para remoção na primeira promotoria de justiça de Nossa Senhora das Dores, por entender que os requisitos objetivos e subjetivos estão subjetivamente comprovados. É como voto, senhor presidente.
Muito obrigado, conselheiro Rosomar de Nascimento. Em seguida, passo a palavra ao conselheiro corregedor, doutor Eduardo Dávila, para se pronunciar.
Bom dia, os colegas. Cumprimento a todos. Na pessoa do nosso procurador-geral em exercício, doutor Ernesto Anísio, quero cumprimentar também a todos os componentes da Secretaria-Geral, na pessoa do doutor Etélio Prado, corroborando com todos os colegas, eu também voto no doutor Solano, Solano Lúcio, para remoção por merecimento para a promotoria de Nossa Senhora das Dores, a primeira promotoria de justiça de Nossa Senhora das Dores, para não me fazer repetitivo, encampando todos os argumentos já aqui proferidos pelos colegas, que foram efetivamente sinalizados já pela própria Corregedoria Geral, no relatório que foi apresentado. O doutor Solano é o único concorrente desse merecimento, em razão da sua posição na lista de antiguidade, portanto, os demais não foram habilitados, mas efetivamente ele é merecedor desta remoção. É assim como eu voto, presidente.
Muito obrigado, doutor Eduardo Dávila. Doutora Conceição Figueiredo, conselheira titular, para a mesma situação, mesmo pronunciamento.
Obrigada, doutor Ernesto. Renovando os cumprimentos a todos os colegas que compõem o Conselho Superior e ao secretário e a equipe de apoio, eu encampo, né, todas as colocações que foram muito bem dissecadas pelo colega doutor Rodomarques, fazendo uma análise pormenorizada, né, do desenvolvimento das atividades extrajudicial e judicial do doutor Solano. Fui atenta, estou aqui aberto com o relatório da Corregedoria, né, além desses dados, né, que apresentam uma movimentação expressiva no extrajudicial, com pouquíssimas pendências e de forma razoável na judicial. Cumpre, né, a remessa de relatórios, comunicação de férias, não tem nenhum procedimento administrativo. O doutor Solano se desenvolve com muito labor, né, também de forma muito comprometida. Então, apesar de ser candidato único, né, por ser o do quinto mais antigo, é uma remoção por merecimento próprio e por merecimento em virtude das formalidades observadas no procedimento legais. Dessa forma, encampo essa manifestação.
Ok, conselheira Conceição Figueiredo. De igual modo também, eu ratifico tudo que já foi dito pelos senhores conselheiros e, por conseguinte, por unanimidade, só me resta declarar o resultado, determinando ao senhor secretário-geral que seja lavrado o competente ato de remoção. Dando prosseguimento ao item da pauta, consta o item 2.2, apreciação do parecer jurídico técnico datado de 10 de março do corrente ano, da lavra do diretor-geral da Escola Superior do Ministério Público, Dr. Nilton Silveira, sobre o pedido de averbação de horas do curso Atuação do MP em favor das pessoas com deficiência, realizado pela Escola Superior do Ministério Público da União, SMPU, no sentido que sejam considerados 30 pontos para serem computados no banco de horas da promotora de justiça, doutora Rosana Gonçalves dos Santos. Ressalto que o relatório foi efetivado da lavra do conselheiro suplente, doutor Celso Leó. Por conseguinte, faço a indagação à conselheira titular do gabinete 3, doutora Conceição Figueiredo, se ratifica o referido relatório.
Ratificando em todos os termos, né, o relatório apresentado, Acredito que todos já tenham, os senhores conselheiros tenham acompanhado. As formalidades foram devidamente observadas. A Escola Superior do Ministério Público faz uma análise e se manifesta pelo atendimento do pedido, em virtude da validade legal, né, e atendimento aos requisitos para o banco de horas. E dessa forma, né, em campo parecer do colega e amigo doutor Celso Leó, que foi encaminhado para o conhecimento de todos, e me posiciono pelo reconhecimento e a computação de 30 pontos para fins de promoção ou remoção por merecimento à doutora Rosane Gonçalves dos Santos.
Em discussão, não havendo nenhuma objeção, declaro aprovado por unanimidade. O item 3, apreciação do parecer jurídico técnico datado 16 de março de 2022, da lavra do diretor-geral da escola, doutor Nilton Silveira, sobre o pedido de averbação de horas do curso Proteção dos Direitos da Criança e do Adolescente, antes, durante e pós-pandemia, realizado pela Escola Superior do Ministério Público da União SMPU, no sentido que sejam considerados 30 pontos para serem computados no banco de horas da promotora de justiça, doutora Rosana Gonçalves dos Santos. Ressaltando também que o relatório foi da lavra do conselheiro suplente, procurador Celso Leó, porque é o seguinte, indago da conselheira titular do gabinete 3, doutora Conceição Figueiredo, se ratifica o referido relatório.
Ratificado em todos os seus termos. Trata-se de um pedido, nova postulação da doutora Rosane Gonçalves dos Santos, em referência à proteção, ao curso Proteção dos Direitos da Criança e do Adolescente, antes, durante e pós-pandemia, que foi promovido pela Escola Superior do Ministério Público da União. A Escola Superior do Ministério Público, através de seu diretor, verificou a pertinência da temática, também a entidade realizadora, e o documento de certificação, e que no período de realização não houve qualquer incompatibilidade de horário, né, sobreposta nos dias e horários, como esse conselho já se debruçou e deliberou dessa necessidade. Concluiu no sentido de ser considerado para o acúmulo de horas, para o critério de merecimento, remoção e promoção, o curso de aperfeiçoamento e proteção dos direitos da criança e do adolescente em 30 pontos, a colega Rosane Gonçalves dos Santos. É assim que eu me manifesto.
Em discussão, aprovado por unanimidade. O item 2.4, apreciação do parecer jurídico técnico datado 16 de março do corrente ano, da lavra do diretor-geral da Escola Superior do Ministério Público, doutor Nilton Silveira, sobre o pedido de averbação de horas do curso Atuação do Ministério Público perante a violência doméstica e familiar contra a mulher. Módulo 1. Atuação preventiva, realizada pela Escola Superior do Ministério Público da União, SMPU, no sentido de que não seja considerado referido curso de aperfeiçoamento, não devendo haver averbação no banco de horas da promotora de justiça, doutora Rosane Gonçalves dos Santos. O relatório da lavra do conselheiro doutor Eduardo Barreto Dávila, para quem passa a palavra.
Renovo os cumprimentos, como já anunciado pelo nosso presidente, trata-se de um pedido de averbação no banco de horas da doutora Rosane Gonçalves, relativo ao curso A Atuação do Ministério Público perante a Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Módulo 1, uma atuação preventiva, realizado pelo programa da Escola Superior do Ministério Público da União. Foi identificado pela Escola Superior do Ministério Público de Sergipe que esse curso, que foi pedido a sua averbação no banco de horas, coincidia com outros dois cursos também cursados, né, pela doutora Rosane, nos dias 1º de 3 de 2022 e 2 de 3 de 2022, respectivamente a atuação do MP em favor das pessoas com deficiência e o curso de aperfeiçoamento, proteção dos direitos da criança e do adolescente, realizado por escolas alheias ao nosso Ministério Público. E assim concluiu a Escola Superior do nosso Ministério Público, que, havendo essa coincidência de horários, pela não averbação desse último pedido, no banco de horas. E foi assim justamente que eu me posicionei também, pela não averbação, não ser considerado esse curso para fins de banco de horas. É assim como voto, presidente.
Em discussão, não havendo qualquer resignação, aprovado por unanimidade. Pois não.
Dessa sessão, essa colocação feita pelo doutor Eduardo, que se coaduna com aquela decisão que nós tínhamos tomado em virtude
já debatido
exaustivamente.
No mesmo período, né?
Porque para evitar pacífico. Já é pacífico do nosso conselho.
Muito obrigado. O item 2.5, apreciação do parecer jurídico técnico datado de 10 de março do corrente ano, da lavra do diretor-geral da Escola Superior, doutor Nilton Silveira, sobre o pedido de averbação de horas do curso Atuação do Ministério Público em Favor das Pessoas com Deficiência, realizado pela Escola Superior do Ministério Público da União SMPU, no sentido de que sejam considerados 30 pontos para serem computados no banco de horas do promotor de justiça, doutor José Lucas da Silva Góes. Relatório da lavra do conselheiro doutor Josenias França do Nascimento, para quem passa a palavra.
Renovando os cumprimentos a todos, e agora pedindo excusas aos servidores desta casa, aqui os presidentes, e esqueci na primeira manifestação de cumprimentar, porque estou nesse momento me penitenciando, cumprimentando as servidoras que trabalham na secretaria e também os dois júniores, que são importantes para que essa sessão esteja sendo realizada neste momento e sendo gravada. Renovando os cumprimentos a todos os outros demais conselheiros. Nesse caso, verifica-se que o requerimento formulado pelo promotor de justiça, ele foi distribuído à escola, e a escola, como sempre faz uma análise anterior a que nós possamos nos manifestar, e a escola fez a análise e considerou o requerimento encaminhado pelo conselheiro para a deliberação acerca da classificação do certificado apresentado como curso oficial de aperfeiçoamento para a computação de 30 horas. E o caso, foram confirmadas e verificadas validade formal e material do curso, a atuação do MP em favor das pessoas com deficiência, a carga de 30 horas, e tenho voto para que o certificado apresentado pelo requerente seja classificado como curso oficial de aperfeiçoamento, devendo ser averbado do banco de horas do Ministério Público, com cômputo de 30 horas para fins de promoção e remoção por merecimento. Assim que voto.
Muito obrigado, conselheiro José Elias. Coloco em discussão, não havendo, aprovado por unanimidade. O item 2.6 diz respeito à comunicação referente aos arquivamentos sumários dos procedimentos administrativos constantes deste item. Já foram publicados e aprovados no Diário Oficial, já é do conhecimento de todos. O item 2.7 refere-se às comunicações referentes as prorrogações dos prazos dos procedimentos constantes deste item. De igual modo, publicados e aprovados no Diário Oficial, já é do conhecimento de todos. Dentro desse item 2.7, eu quero ressaltar que, referente ao item, foi feita uma comunicação ao presidente do Conselho Superior do Ministério Público, pelo doutor Rochadel
Orlando Rochadeu Moreira, que de igual modo, já cumprindo a determinação da corregedoria, já feita a devida comunicação. Apenas isso que eu queria situar. Prosseguindo, vamos para o item 2.8, apreciação.
Acho que é prorrogação, né? Eu acho que ele não havia fazendo essas comunicações à corregedoria.
Esse caso aí é aquela orientação do doutor Eduardo.
Da corregedoria, que precisa comunicar. Das improbidades, precisa comunicar.
Ah, sim, que fosse oficiada.
O Conselho Superior está dentro e ele fez a devida comunicação. Eu queria salientar que foi a única comunicação que nesse período eu recebi, está entendendo? Veja bem, especial. Enfim, era bom salientar.
Está bem.
Mas que vários colegas estão fazendo.
Isso tem sido alimentado no quadro próprio, Eduardo?
Não, a gente tem feito uma tabela à parte, né, para ver o cumprimento disso aí, das ações que são muito pontuais, né, ações civis públicas ou de improbidade promovidas por outras entidades e que o Ministério Público irá assumir, né? A mudança da lei, né?
A nova lei que é nova, que foi um desastre.
Que apagou a antiga, né?
Vamos prosseguir. Com referência ao item 2.8, apreciação, discussão e julgamento das promoções de arquivamento dos procedimentos preparatórios de inquéritos civis, inquéritos civis e notícia de fato. Com referência ao gabinete 1, sob a responsabilidade do conselheiro titular Josenias França do Nascimento, consta que os itens, a homologação, pela homologação referente aos itens 1 a 7. Em discussão, não está havendo aprovado por unanimidade. Com referência aos itens 8 a 10, foi pela conversão em diligência, colocando em discussão, aprovado por unanimidade. Com referência ao gabinete 2, titularizado pela conselheira titular, doutora Cristina Gama e Silva Formidonça, e eu só cito ao conselheiro, e foi pela homologação dos itens 11 a 14. Coloco em discussão. Faço a comunicação ao conselheiro substituto suplente, doutor Rodomarco Nascimento. Para encantar.
De praxe, eu, na qualidade de conselheiro substituto, eu encampo e ratifico todas as homologações praticadas e efetuadas pela eminente titular doutora Cristina Mendonça.
Muito obrigado, conselheiro.
E de forma de adianto também que ratifico os três procedimentos que foram convertidos em diligências.
15 a 18.
15 a 18.
Perfeitamente. Muito obrigado, também, conselheiro. 15 a 18. Coloque em discussão. De igual modo, ao gabinete 3, consta dos itens 19 a 29. Da mesma maneira, solicita a conselheira, que foi procedido pelo conselheiro suplente, doutor Celso Doria Leão, da mesma maneira, concito a conselheira titular, Conceição Figueiredo, se ratifica tal manifestação.
É ratificada toda.
Referente à homologação 19 a 29.
Ratifico nessa oportunidade todas as manifestações apresentadas pelo ilustre procurador de justiça, doutor Celso Leão.
Todas as manifestações.
É, a de
não só homologação, como também a conversão
como
em diligência.
De um bloco só.
Em discussão, aprovado por unanimidade. O item 3. Ah, desculpe. Com referente ao gabinete da corregedoria. Doutor Eduardo, sem nenhum ponto. Da igual modo, solicito ao gabinete, ao procurador e corregedor-geral, doutor Eduardo Dávila, que, e solicitando aos conselheiros, que se manifestou, doutor Eduardo Dávila, pela homologação dos itens 32 a 40. De igual modo, também, coloca em discussão. Não havendo, declaro aprovado. 23 agora, né? Com referência à continuação do item 3, comunicação de decisões monocráticas sem homologação, com base no assento número 16 do Conselho Superior do Ministério Público, datado de 27 de janeiro de 2015. Por certificado ao Conselho Superior do Ministério Público, as decisões monocráticas sem homologação de inquérito civil, ressaltado nos itens 1 e 2. Simplesmente comunicação. Item 4. Comunicação de homologações monocráticas e arquivamentos com base nos assentos 2, 4, 5, 5A do Conselho Superior do Ministério Público, datados de 21 de março de 2012 e assento número 13, datado de 26 de agosto de 2014 e assento número 24, datado de 25 de março de 2021. Foram certificados ao Conselho Superior do Ministério Público as decisões monocráticas ressaltadas nos itens 1 e 2. Com referência ao item 5 da pauta, o que ocorrer? Gostaria se algum conselheiro tem algum pronunciamento.
Organizado pelo comando da presidente Romeu, na qualidade do substituto, agora também, a minha manifestação.
Ida e por todos nós.
Muito obrigado, senhores conselheiros da Neném. Tentei ao máximo da Neném substituir o procurador-geral. Todavia, fazendo uso da palavra, eu queria apenas ressaltar que, pelo que eu vejo, a próxima reunião do Conselho Superior, já com a volta do procurador-geral, será só no dia 28, porque no próximo dia 14 é a Quinta-feira Santa. E no dia 21 também é feriado dedicado a Tiradentes. Então nós temos que ter um lapso temporal de 2 semanas, está entendendo?
Vão ser 2 semanas, eu acredito que tem uma matéria do colégio, eu acredito que seria necessário fazer uma convocação extraordinária para o colégio, procuradores.
Matéria de urgência?
É uma matéria de urgência. Que nós vamos estar na comissão, nós vamos...
É do Colégio de Procuradores.
Colégio de Procuradores. Porque trata daquela DI.
Sim.
Que está tramitando lá no Supremo. É uma recomendação do Colégio de Procuradores Gerais. E seria de... É porque as... Como é que se diz? Agora falhou a memória. É que nós os cargos, as atribuições dos cargos em comissão estavam por portaria e teriam que ser agora disciplinados
por lei.
Então,
há uma adequação.
Então, há uma necessidade para que seja perdido o objeto lá. Porque nós vamos. Não, aí eu só estou falando dessa necessidade. Mas quem vai analisar essa necessidade é o procurador-geral.
Eu comunicarei efetivamente juntamente
com a sugestão para a data dessa reunião extraordinária do Colégio de
Procuradores.
O quanto antes, né?
Porque são duas.
Antes.
Que nós, porque nós temos duas semanas sem ter reunião.
Vamos aguardar ver a pauta do procurador-geral, né? Então, obviamente, está.
Tem divergência nessa matéria?
Não, é. Existe na tabela, só um instantinho, se a nossa próxima. Aquela tabela que você. Eu estou falando de você. Excelente, enviou.
prevista para as reuniões do conselho, que só teria em abril duas, na verdade. Essa e a do dia 28.
Já estava previsto.
Eu ontem revi essa previsão de datas para poder. Eu botei logo na tela de início para não me perder. Agora, essa me parece que é uma decisão do procurador-geral.
Né? Obviamente está nem essa. Vamos aguardar a chegada do procurador-geral. Que eu estou apenas.
Doutor Etélio, eu faço até uma sugestão de pegar essa tabela de sessões do conselho, principalmente do conselho, e já colocar no exchange o ano todo. Porque só passo a passo vai se refazendo essa convocação via eletrônica, apenas colocando a pauta. E aí isso vai atualizando com mais facilidade. E para a gente já fica tudo informado. Pelo menos para mim, que só ando com essa agenda, eu não ando com a agenda anotada em canto nenhum.
Ele é
facilita
nerd,
muito.
Nerd, eu cuidar.
Eu peço esse favor, porque facilitará a minha vida.
Bem oportuno, doutor Eduardo.
Eu fui dar uma agenda da Coapaz a ele, não quis. Você quis, que nós anotamos, né?
Eu não anoto.
Ele
não
é nerd.
Eu vou desperdiçar um presente desse.
Algum mais pronunciamento? Então, senhores conselheiros, com a paciência dos senhores, nada mais havendo a ocorrer, declaro encerrada a presente reunião e desejando a continuidade de um trabalho profícuo a todos os presentes. Muito obrigado. Paz e bem.